Café com Notícias, destaque para a entrevista. Presença ao vivo em nosso programa, Angelita Marisa Cadoná, presidente da Sicredi Conexão. Satisfação recebê-la aqui, ao vivo, no nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Fran. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Um prazer estar aqui novamente.
Período de pré-assembleias, período em que se afunilam estas informações importantes para o nosso associado. O que a senhora tem a dizer?
Realmente, Hélio, um período para nós muito especial, né? Eu costumo dizer que é o momento mais nobre, né, da vida de uma cooperativa. É o momento em que a sociedade cooperativa se reúne para decidir, né, os rumos, acompanhar, né, a cooperativa e decidir os rumos dela. Então, após 2 anos de pandemia, a cooperativa entendeu de retomar esse ciclo de forma presencial. Ou melhor, a gente vai fazer de uma forma híbrida. Então, nós vamos ter os momentos presenciais. Começamos na semana que vem, no dia 15, lá em Rodeio Bonito, né, a sede da cooperativa, onde nascemos há 42 anos atrás. E então, a gente faz esse momento presencial com os associados, reunindo todos os núcleos do município. E após encerrar a assembleia presencial, então a gente abre uma assembleia digital para aqueles associados do município que não tiveram a oportunidade, a disponibilidade de participar do momento presencial. Então a gente entende que é uma forma inclusiva, né, onde a gente entende que deixa espaço para todos participarem, independente, digamos assim, de espaço físico, porque hoje seria quase que impossível reunir todos os associados do município num momento de assembleia. E então a gente entendeu que nesse formato o associado tem 48 horas para acessar do seu celular, acessar do seu computador, né, e poder acompanhar toda a gravação da assembleia, também analisar, né, olhar todos os materiais que estão ali disponíveis, né, as demonstrações financeiras. Este ano também a gente tem uma reforma estatutária, uma pauta de assembleia extraordinária, porque em agosto do ano passado, Elinho, nós tivemos no país a atualização da Lei Complementar 130, que ela era de 2019, né, é de 2019, e ela rege o cooperativismo de crédito no Brasil. Então tivemos uma atualização, né, com a Lei 196 foi sancionada, então em 24 de agosto, de 2022, e que ela traz muitas atualizações para o sistema de crédito cooperativo, e isso faz-se necessário, então, uma atualização do nosso estatuto. Então, nós teremos praticamente 3 momentos nessa assembleia. Nos municípios que a gente abriu no ano passado, então, nós teremos eleições para coordenadores de núcleo. Segundo momento, então, é essa assembleia extraordinária que eu comentei, né, a atualização do Estatuto Social. E o terceiro momento, então, a pauta ordinária, prestação de contas do exercício de 2022, destinação dos resultados. Temos também neste ano a eleição para o Conselho de Administração e também aí, como temos eleição, definição de honorários, benefícios para o Conselho e outros assuntos que costumeiramente também a gente, nesses outros assuntos, a gente sempre traz o planejamento estratégico da cooperativa.
Presidente Angelita, a gente sabe muito bem que a região norte do estado gaúcho e o oeste de Santa Catarina, onde as primeiras agências foram instaladas, o pessoal já está habituado com toda essa sistemática. Mas depois da conexão que foi feita com Minas Gerais para o sul de Minas, e onde a coisa está andando além da conta, aquele povo está habituado já, ou porque passamos um período de pandemia onde foi tudo digital? Agora, esse pessoal já se habituou à nova sistemática?
É, Elio, dá para dizer assim que esse modelo de cooperativismo, né, de relacionamento com o associado e com a comunidade que nós temos aqui no sul do Brasil, a exemplo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná também é muito forte, mas eu diria especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a gente tem um cooperativismo muito pujante, né? Ele, para nós, é que ele é natural esse processo, né, de o associado participar com muita efetividade. Lá em Minas Gerais é mais tímido, né? Então, em 2020, também realizamos assembleias lá. Então, foram em 3 municípios apenas, porque no ano de 2019 nós abrimos 3 agências. E foi quando chegou a pandemia, mas deu tempo da gente fazer lá. E o pessoal de lá se surpreendeu com esse nosso modelo, né? Essa forma de reunir os associados, de trazer de uma forma muito, muito clara, muito transparente, muito aberta, né? E lá é um modelo um pouco diferente, um pouco mais restrito, foi isso que a gente percebeu. E o pessoal gostou muito, né? Então nós também estamos ansiosos, como eu disse, após 2 anos de pandemia, onde foi necessário fazer digital. Nós estaremos realizando lá no final de março. Primeiro, então, realizaremos aqui em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E no final de março, então, a gente conclui esse ciclo de assembleias com associados lá. Confesso que estamos assim, muito ansiosos, né? Mas temos a certeza que o associado valoriza muito, porque a transparência, né? A forma clara, o enfatizar a participação do associado, para nós é um valor muito sério, né? E a gente não, a gente faz questão de primar por isso, e por isso também esse movimento, né? Está nos dando um pouco mais de trabalho, naturalmente, um pouco mais de investimento, de estruturar esse momento presencial e também estruturar os momentos digitais, mas a gente entende que isso é investimento, né? E investir no quadro social, com certeza, sempre gera muitos retornos.
Eu conversava com Eugênio Poltroneri, que foi presidente do Sicredi por muito tempo, e a senhora teve uma parceria muito estreita com ele e com toda a diretoria naquele período. E a dúvida era com Minas Gerais. Será que sim, será que não? Eu acho que o sim foi muito mais forte do que não, né?
Com certeza, com certeza. Eu lembro quando eu estive lá no sul de Minas em 2018 conhecendo, porque tinha essa expectativa, né? Como será? Eu lembro que um colega de uma outra cooperativa, que na época eles não haviam se disponibilizado para ir para a expansão, entendiam que não era o momento, e ele me perguntou numa reunião que ocorreu do Sistema Sicredi, da nossa central, e ele disse assim: Angelita, você tem noção do que vai ser a vida de vocês atuando em em Minas Gerais, em função de logística, né? E também cultura diferente, enfim. E eu disse: olha, eu não sei como será, mas acho que vale a pena viver essa experiência. E para nós foi fantástico, né? Então nós estamos lá já temos 10 agências, né? Estamos em 8 municípios, porque 2 municípios a gente tem 2 agências. E para este ano a abertura é de 5 novos pontos aqui no sul de Minas, mais 2 na Zona da Mata, porque nós temos a região da Zona da Mata que se incorporou à nossa, então de 31 municípios antes de 2019, que são esses 13 de Santa Catarina e os 18 do Rio Grande do Sul, a gente passou a 117 municípios, né? Então, um potencial de crescimento para os próximos anos muito grande. E estamos muito felizes, temos lá mais de 15 mil associados em 3 anos, então significa que a gente cresceu 5 mil associados por ano. O nosso crescimento, ele é muito representativo em Minas, mas eu diria assim, porque a gente fala de expansão, e quando a gente fala de expansão, parece que é só expansão geográfica. Mas, na verdade, a gente fez uma grande expansão também de associados aqui onde nós estamos consolidados. Elinho, nós fizemos um levantamento, e se você, a Fran, o Nelson estiverem, e os ouvintes estiverem na nossa assembleia, vocês vão poder acompanhar. A gente fez um levantamento que nos últimos 4 anos a gente cresceu 76% na nossa base de associados. De 65 mil, que foi quando o número que a gente encerrou em 2018, abrimos 2019 então com 65 mil e fechamos 2022 com mais de 115 mil associados. Então, e crescemos 15 em Minas. Então, quer dizer, o nosso grande crescimento ainda foi no sul.
Para o nosso associado ter conhecimento, a cidade pequena onde atua a Sicredi hoje em Minas Gerais, ela tem quantos habitantes?
Muito parecido com aqui, Elinho. Nós temos no sul de Minas, Pouso Alegre, que é uma cidade parecida com Chapecó, né? Está chegando próximo aí a 180 mil habitantes, né? Mas nós temos cidades de menos de 3 mil habitantes. Então, é uma região muito parecida com a nossa região aqui, um agro forte, né? Embora culturas diferentes, café, hortifruti, granjeiros, leite, gado de corte. E então, algumas atividades nós precisamos estudar, né? Exemplo do café, que é uma atividade que nós não temos aqui no Sul. Mas que também estamos tendo uma atuação muito grande no agro, que é a nossa essência. E também é uma região assim, muito pujante em serviços, indústria, comércio, porque ela fica muito próxima de São Paulo, 1h30 da Grande São Paulo e 1h30 da Grande Rio de Janeiro.
Estamos no coração do Brasil, na verdade.
Estamos praticamente no coração do Brasil.
Da parte econômica, exatamente.
Da parte econômica. Então é uma economia muito aquecida e que isso com certeza traz, eu diria assim, muitos benefícios para a cooperativa, porque tem um potencial muito grande de captação de recursos e automaticamente você tem fontes para emprestar aos nossos associados. E a Zona da Mata também, ela é uma região pujante, né? Um pouco, eu diria assim, um pouco menos acelerada que essa região sul, porque essa região sul, ela acaba adquirindo uma cultura de São Paulo, né? Uma cultura paulista, por estar muito próxima. Temos muitas empresas da Grande São Paulo que se instalam ali no sul de Minas, em função dos benefícios estaduais. E a Zona da Mata, mas ela é uma região assim, onde tem um agro muito pujante, então a gente se identificou muito com isso. Viçosa, né? A gente conhece, a gente ouviu falar muito de Viçosa, porque em Viçosa tem uma das universidades, uma das três universidades referências do agro. Essas três universidades nós temos Viçosa, então, em Minas Gerais, Santa Maria, né, aqui no Rio Grande do Sul, e, se eu não me engano, de Ribeirão Preto, que são as nossas três grandes referências do agro no nosso país. E nós ficamos muito felizes, porque nós temos uma parceria muito grande com a Universidade de Santa Maria, Campos de Palmeiras das Missões, Campos de Frederico Westphalen, e que tem muitos projetos conosco. E agora também a gente se instalando lá, e a gente sabe que a Universidade de Santa Maria tem muitos projetos em conjunto com a Universidade de Viçosa. Então, com certeza, né, isso também poderá nos apoiar muito e automaticamente apoiar os nossos associados.
Angelita Marisa Cadoná, voltando agora para a nossa região, a sua agenda de hoje consiste no ESC de Santa Catarina.
Exatamente, Elinho. Hoje nós temos agenda em Maravilha e São Carlos, onde nós estamos começando o ano, né, e nós temos o programa União Faz a Vida, que a gente tem uma parceria muito grande também em 14 municípios com União Faz a Vida, e Maravilha e São Carlos pertence, então, já tem o programa já há algum tempo, então a gente está lá visitando a Secretaria de Educação. Mas essa semana também tivemos uma agenda em Santa Catarina, nos municípios onde estaremos nos instalando nesse ano. Este ano a gente pretende completar, né, a nossa presença física com estruturas de agências nos 4 municípios que faltam. Então, na terça-feira, a gente esteve visitando o município de Cunhataí, o município de Flor do Sertão e Iraceminha. E nos próximos dias também estaremos em Riqueza. Uma abertura muito grande, né? Um pedido muito grande também por parte dos municípios que a gente estivesse presente. E nós estaremos lá, possivelmente 3 municípios no primeiro semestre ainda e no segundo semestre. E neste ano serão 11 novos pontos de atendimento. Então, de 41 pontos, a gente encerra o ano com 52 pontos de atendimento, atuando nesses 3 estados, 4 regiões. Um crescimento bastante expressivo. Fechamos o ano de 2022 com um resultado de 83 milhões, né, gerados. Um ano desafiador por questões, né, que a gente viveu, não só em 2022, mas eu diria assim, desde que a gente começou a pandemia, a gente teve alguns impactos, né, de retração econômica, enfim, vários fatores. Um ano desafiador, mas ao mesmo tempo, eu diria assim, um ano de grandes superações.
Para concluir, interessante que a senhora enfatize mais uma vez a necessidade e a oportunidade que tem o associado de mais uma vez participar das assembleias.
Com certeza, Elinho. A gente reitera o convite aos nossos associados para que participem. É um momento, eu diria assim, que é um momento muito especial, né, da cooperativa. E a cooperativa sempre se esmera assim, em trazer de uma forma muito transparente todas as informações assim, que a gente entende que são muito importantes o associado acompanhar. Então, cada tema que vai estar sendo discutido, a própria reforma estatutária, a gente convida o associado se ele quiser dar uma acompanhada antes, nós temos lá no site da cooperativa toda a proposta, né, todo o estatuto social sinalizado na redação em cor azul, de tudo que entra ali, tudo que ajusta. Então está lá no site da cooperativa, está na ferramenta, né, das assembleias digitais e também à disposição nas nossas agências. Então, o associado que quiser, olha, eu gostaria de dar uma olhadinha antes, porque a gente vai ter a assembleia, gostaria de dar uma acompanhada antes, converso com o nosso gerente, né, o Jonatas, a equipe aqui na agência de Iraí e as demais agências, que nós temos todos os materiais depositados ali, né, para que o associado, a composição também da chapa, que nós temos a eleição do Conselho de Administração com renovação de um terço também desse colegiado, também está publicado na agência, está no site, enfim, todos os canais da cooperativa. Então, reiteramos o convite, né, Linho, para que os nossos associados participem. Depois de 2 anos de pandemia, acho que a gente está morrendo de vontade de se encontrar, né, poder acompanhar a cooperativa, mas ao mesmo tempo também poder se encontrar.
Angelita Marisa Cadona, muito obrigado pela sua presença ao vivo em nosso programa, sucesso no seu trabalho.
Muito obrigada, Hélio, Fran, Nelson, aqui, pela acolhida. Muito bom sempre estar aqui, né? Ainda mais cedinho, a gente começa o dia com a energia lá em cima, né, Hélio? Então, muito bom. Muito obrigada pela oportunidade e um grande abraço a todos.
Conversamos com a presidente da Sicredi Conexão, Angelita Marisa Cadona, no Espaço do Café com Notícias.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.